Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Então sejam bem-vindos a esta sintonia na sua, na nossa Gabriela FM 102,9. Fique conosco para você ficar bem informado aqui no Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Tá bom? Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo meu parceiro aqui de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos, bom início de semana. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso aí, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro das principais notícias da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E também vai ter o seu espaço, vai poder participar. Já pode ir mandando mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988-29-1029 e também vai participar logo mais no telefone 3675-2000, quando a gente liberar, para você fazer suas observações, reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. E o Coutinho Neto, sempre bem municiado, chega já já com as informações do setor policial, Kátia.
É, isso mesmo. Já já Coutinho aí ao vivo conosco por telefone com muitas informações. Olha, são 12 horas e 9 minutos. Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 17 de janeiro, no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras. Pode parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda e Lheus. Bem, aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, vocês ficam por dentro das manchetes, né, de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: vacinação de crianças inicia com baixa procura. Hoje ainda vamos falar, né, as capitais aí que já iniciaram essa vacinação para crianças entre 5 e 11 anos de idade. No caso, na capital baiana, iniciou aí com baixa procura.
Jornal Meio Norte de Teresina: estragos em Teresina. Piauí está em alerta laranja para as chuvas.
Vamos de Jornal Folha de Pernambuco, Recife: vacinação infantil ganha ritmo.
O Povo do Ceará: rede particular, aulas voltam hoje apesar de recomendação do Estado.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza: Covid-19 e gripe causam redução na doação de sangue. Essa é uma realidade em todo o país. A gente aproveita para informar que você que gosta de doar sangue, que pode fazer sua doação. No caso aqui no sul da Bahia, temos dois, né, hemocentros aí. Você pode ir no Banco de Sangue de Ilhéus, que fica ali na subida da Ladeira do Café. Tá? É praticamente centro da cidade. Muito fácil, em horário comercial você pode ir. E também em Itabuna, ali no Hospital Calixto Midlet, tá? Uhum. Na Santa Casa de Misericórdia, no Pontalzinho. Você também pode ir lá fazer a sua doação de sangue e salvar vidas, tá bom?
Tribuna do Norte de Natal: crimes de furto crescem 35,6% na região metropolitana de Natal.
Jornal O Imparcial de São Luís, no Maranhão: alerta de enchentes. Chuvas intensas no Maranhão vão até maio, Marcos Bezerra.
Nossa. O Globo do Rio volta à escola. Estados apostam em aulas de reforço e ações contra a evasão.
É, né? A evasão escolar, depois dessa pandemia, hein, Marcos? Complicou bastante. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Vacinação começa com filas e muita emoção. No caso aí, a vacinação contra a Covid-19 para crianças.
Zero Hora de Porto Alegre. Serviços e indústria têm expansão de 2 dígitos e lideram retomada.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. E agora, Capitólio. É sobre aquela questão toda, né, gente? Envolvendo aquela tragédia que houve no Capitólio, ali nos cânions. E de lá para cá as pessoas têm questionado a questão da segurança, né, Marcos, ali naquela área, né? É. E me parece que muitas coisas vão modificar lá, né? Vão mudar por lá. A gente vai, claro, continuar acompanhando, é o ponto que surgirem novidades, vamos divulgar.
Folha de São Paulo, 79% dos brasileiros são a favor de vacinar crianças.
Jornal Estado de São Paulo, vendas online batem as dos shopping centers na pandemia. Quem não fez compra, até quem não estava acostumado, passou a comprar um pouquinho mais, né, Marcos?
É verdade. Acostumar aí.
Ou comprar pela primeira vez, ou passou a comprar mais vezes, né? Online, com a praticidade de não ter que sair de casa.
É isso aí, é só se certificar, né, dos sites, né? Quais são os de confiança ou não.
Isso, né? Bem lembrado. É. Agora, muitos shoppings também já estão nessa linha do online. Se não me engano, o shopping Jequitibá e Itabuna já está também, né?
Tem que aderir.
E isso é bom, é importante. Tem aqui no Sul da Bahia, você tem um shopping também que você pode comprar aí suas compras, fazer suas compras via online. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e também participa, né? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, fique conosco nessa sintonia. Lembrando que já a gente libera a participação do ouvinte pelo telefone, 3675-2000. Já, a gente divulga as mensagens dos ouvintes que enviam aí para o WhatsApp, 988291029. Lembrando que o WhatsApp, a mensagem tem que ser escrita, tá? Combinado, meu povo? Então, pronto. 12 horas e 14 minutos, a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. O de Itabuna, o último é do dia 14, portanto, foi sexta-feira, né? Então, a gente tá muito atrasado, a gente não vai divulgar. Então, eu só divulgo aqui o boletim mais atualizado, que é da noite anterior. Nós temos o de Ilhéus, de ontem à noite, que informa que Ilhéus tem 79 casos ativos de Covid, 30 leitos de UTI Covid. Desses 30, 15 leitos estão ocupados. 3 pacientes são de Ilhéus, que estão internados lá na UTI. 12 pacientes internados são de outros municípios, tá bom? Vamos falar de vacinação. Ilhéus hoje tem estratégia de vacinação contra a Covid-19. Nos postos de saúde, está tendo desde as 8 da manhã. A aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Vacinação para a primeira dose, tá? Quem tem 18 anos ou mais. A aplicação da segunda dose da vacina Coronavac para pessoas com data marcada igual ou anterior a 17 de janeiro. A aplicação da segunda dose das vacinas Oxford e Pfizer para pessoas que tomaram a primeira dose até 23 de novembro, tá? Então, você que vai tomar ainda a segunda dose da vacina de Oxford ou Pfizer, né? Se tomou até 23 de novembro a primeira dose, já pode tomar também a segunda. E a aplicação da terceira dose para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há 4 meses. E tem o reforço da vacina da Janssen para as pessoas com idade acima de 18 anos que já completaram 2 meses da dose única. Eu estava lendo aqui agora a vacinação lá em Itabuna, né? E a matéria do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Itabuna informa que crianças com comorbidades serão vacinadas em Itabuna contra a Covid-19 na quinta e sexta-feira, viu, Marcos? Então, a Prefeitura de Itabuna, por meio da rede de frio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta semana a vacinação de crianças com idade entre 5 e 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente. A vacinação ocorrerá na quinta e sexta-feira, tá? Portanto, 20 e 21 de janeiro, lá na rede, na faculdade, né? Na UniFTC, no centro da cidade, em horários alternados para facilitar o deslocamento dos pais ou responsáveis. Na quinta, dia 20, a vacinação será das 4 da tarde às 8 da noite, enquanto na sexta-feira, dia 21, será das 10 da manhã às 4 da tarde. De acordo com o enfermeiro de vacinação da rede de frio, José Victor Gomes, o atendimento será por meio de senha. Serão fornecidas 200 senhas por dia, tá? E aí, Marcos, eles lembram, né, informam também que preferencialmente os pais devem acompanhar o menor. No caso da ausência dos pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada pelos pais em termo de consentimento por escrito, que deverá ser apresentado em duas vias, original e fotocópia, e o documento estará disponível na UniFTC. Além disso, a criança deverá estar, né, acompanhada por um adulto, obviamente, um tio, um avô, um padrinho, por exemplo, com os documentos pessoais e do pai ou mãe da criança com foto. Então tá aí a vacinação lá em Itabuna, viu, Marcos Bezerra? Em relação à Covid-19, inicia aí quinta e sexta-feira, né? Então, vocês pais, né, que quer vacinar seu filho, no caso em Itabuna, já tem aí essa data, né? 200 senhas, tá? Lembrando que são 200 senhas, porque os estados, né, consequentemente os municípios, vêm recebendo as vacinas, uma certa quantidade, né? Então, a Bahia já recebeu uma quantidade, e aí já foi distribuído, está sendo distribuído para os municípios, e obviamente cada município aí vai se organizando, montando a sua estratégia de vacinação. Então, eu estou repetindo, em Itabuna será na quinta, dia 20, das 4 às 8 da noite, ali na UniFTC, e também na sexta-feira, dia 21, das 10 da manhã às 4 da tarde, também na UniFTC. Então, vão ser 200 senhas por dia, ok? 12 horas e 19 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha. Vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. E tem notícias, viu? Rapaz, tá um pacotão de notícias, Marcos Bezerra. Coutinho Neto, boa tarde para você. Bom início de semana. Traz para nós as notícias.
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Também uma excelente segunda-feira. Uma excelente semana que começa hoje. Muito ensolarado, com muita luz e muito brilho em sua vida, Kátia Gomes. Assim também, Marcos Bezerra. Você, muita luz, muita paz, muito brilho, um ótimo trabalho. Boa tarde, Marcos.
Obrigado, boa tarde, Coutinho, para todos nós, viu? Excelente semana.
Muito obrigado, Marcos. Também você do Jornal do Meio Dia. Porque a partir de agora você é nosso convidado especial para participar comigo lá em nossa viatura da 102,9, colocando a sua máscara, apertando o seu cinto, passando o seu álcool gel e apresentando aí o seu passaporte, o seu cartão de vacinação. Também é muito importante. A partir de agora, no JMB, a notícia é de polícia. Tragédia, um acidente grave aconteceu aqui em Ilhéus, no bairro do Salobinho, na BR-415, bem próximo a Itabuna. O acidente envolveu um adolescente de apenas 16 anos de idade. Ele acabou batendo a moto que pilotava no bairro do Salobrinho e ele veio a óbito no local. Marcos Henrique Silva Batista, 16 anos de idade, não resistiu. Outra criança que estava como carona desta moto, identificado como Calvã, o Calvã foi socorrido para um hospital na cidade de Itabuna, mas não temos o boletim médico atualizado sobre seu estado de saúde até o momento. Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus removeu o corpo do adolescente Henrique Silva Batista, que perdeu a vida lá em Salobrinho na madrugada de ontem, domingo. Em Itabuna, no Conjunto Penal de Itabuna, foram descobertas três mulheres que estavam tentando entrar naquele local com maconha e crack. A maconha e o crack estavam escondidas nas partes íntimas de Rebeca, Marcela e Sara. Apenas Rebeca continuou presa, pois já é reincidente neste mesmo crime. As outras duas moças foram liberadas. Também, outra mulher, de prenome Gabriele, ela também foi detida com maconha e um chip de celular, que estava na sua calcinha. Ela foi conduzida ao complexo policial de Itabuna, mas acabou liberada. Olha, o município de Camacan, nas primeiras horas da manhã de hoje, segunda-feira, uma equipe do DPP de Itabuna foi acionada para realizar a perícia e remoção do corpo de um homem vítima de assassinato ocorrido ainda nesta madrugada de segunda-feira. Este homicídio aconteceu em São João do Panelinha, distrito de Camacã. A polícia ainda não identificou oficialmente esta vítima, mas também, de acordo com as informações, essa vítima seria o indivíduo que seria um traficante muito perigoso lá na região de Porto Seguro. Estava residindo há pouco tempo lá em São João do Panelinha, ali no distrito de Camacã, município de Camacã, melhor dizendo. Olha, também aconteceu uma remoção de um corpo no município de Santa Luzia. Mais uma vez, o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi até o local para realizar a perícia e a remoção do corpo do trabalhador rural, o Elton Pereira Santana, de 53 anos de idade. O Elton, ele foi vítima de assassinato. Este fato aconteceu na última segunda-feira. Porém, o DPT só foi buscar o corpo agora, na última sexta-feira, na localidade rural conhecida como Sarampo. De acordo com as informações policiais, o autor do crime apresentou-se espontaneamente em um módulo da Polícia Militar em Santa Luzia e confessou o homicídio. A arma utilizada para ceifar a vida de Welton foi um podão. O criminoso, confesso, está à disposição da justiça. Infelizmente, aconteceu outro acidente com vítima fatal aqui em nossa região. Uma jovem identificada como Crisley Carlin, de apenas 17 anos de idade, ela morreu vítima de um grave acidente que aconteceu 2 horas da madrugada de ontem na BA-001, na altura do quilômetro 29, no município de Itacaré, a BA-001, sentido Itacaré-Ilhéus. A vítima era residente no distrito de Serra Grande, município pertencente a Uruçuluca. Ela estava em uma caminhonete com mais 4 pessoas. Os ocupantes da caminhonete foram socorridos com ferimentos, até mesmo graves, para o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui na cidade de Ilhéus. Antes de capotar a caminhonete, o veículo chegou a atingir a lateral de um automóvel modelo Gol de cor vermelha, ocupado por 3 pessoas que são moradores do município de Piauí. Estes não tiveram os nomes divulgados e também não ficaram feridos neste trágico acidente. Daqui a pouquinho retornaremos com mais notícias de polícia aqui a bordo da sua viatura da 102,9 no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós? Olha, são 12 horas e 25 minutos. Vamos fazer o seguinte, o nosso entrevistado já se encontra aqui no estúdio. Então nós vamos iniciar a entrevista do dia, tá? Com o doutor Leonardo Salles, ele que é da Defensoria Pública da Bahia, né? A sede aqui de Ilhéus. Então, assunto, gente, preste atenção, hein? Você que necessita aí de atendimento na Defensoria Pública, retorno do atendimento presencial na Defensoria e também vamos falar de uma ação que será realizada dos dias, no caso do dia, né? 19 a 21 de janeiro, para os atingidos pelas fortes chuvas. Primeiro, deixa eu agradecer aqui o doutor Leonardo, que disponibilizou seu tempo para estar conosco aqui. Boa tarde, doutor Leonardo Salles, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes, é um prazer muito grande. Agradeço pelo espaço.
Doutor Leonardo, esse retorno do atendimento presencial, começou quando ou ainda vai começar lá na Defensoria Pública?
Bem, a gente já retornou ao atendimento presencial desde o dia 7 de janeiro. Estamos fazendo o agendamento das pessoas que buscam o atendimento da Defensoria Pública de forma presencial. Uhum. Temos ainda, de forma remota, através da central em Salvador, pelo número 129 e pelo 0800. Mas a preferência agora é o atendimento presencial.
Certo, então as pessoas, quem necessita de um defensor público, quem vai dar entrada em algum tipo de questão, pode ir na Defensoria Pública de Ilhéus. Explica pra gente onde fica e o horário de funcionamento, por gentileza.
Bem, a Defensoria Pública, ela atende as pessoas necessitadas e em situação de vulnerabilidade, que não tem condições de arcar com o pagamento de um advogado, e que buscam a orientação jurídica ou assistência jurídica. A Defensoria está aberta das 8 às 17 horas, de segunda a quinta-feira, e das 8 às 14, na sexta-feira. Nós estamos ali na Rua Rotary, número 255, próximo ao Exército, ali a Marinha.
É bem fácil mesmo, viu? Perto também, viu, gente? É, do Clube Social, do IAT, é bem fácil mesmo. Agora, essa ação que vai iniciar dia 19 e segue até o dia 21, é para usar atendimento, aí, no caso, para as pessoas atingidas pelas fortes chuvas, não é isso? Como é que vai funcionar essa ação de 19 a 21 de janeiro, doutor Leonardo?
Bem, do dia 19 a 21 de janeiro, de quarta-feira até sexta-feira agora, nós estamos fazendo uma força-tarefa para atender as pessoas atingidas pelas chuvas aqui em Ilhéus e também outros munícipes que necessitem do serviço da Defensoria, estenderemos esse atendimento. Nessa ocasião, estaremos aqui com a presença de defensores públicos da União, que são defensores que possuem atribuição para atuar junto à Justiça Federal, uma vez que a Defensoria Pública Estadual possui apenas a atribuição para atuar junto à Justiça Comum
Sim.
e Estadual. Então, nós contaremos com a presença desses defensores aqui. A Defensoria Pública da União não tem sede aqui no município.
Sim.
Então, será uma oportunidade única para os assistidos munícipes de Ilhéus, atingidos pelas chuvas, e que façam parte do grupo atendido pela Defensoria de buscar a solução de suas demandas.
Ô, doutor Leonardo, achei interessante que esses atendimentos 19 a 21, por exemplo, atendimentos para saque do FGTS por situação de calamidade pública, benefícios assistenciais, BPC, LOAS e auxílio emergencial, benefícios previdenciários, auxílio doença, aposentadoria, etc. E também tem a questão de documentos, né? Segunda via de certidão de nascimento, de casamento, de outros documentos e gratuidade na segunda via do RG. E também vai ter atendimento para casos de saúde. Então, as pessoas que estão ainda meio perdidas, né, não sabem o que fazer, como é que vai ter acesso a esses benefícios, podem procurar a Defensoria entre os dias 19 e 21, que vão ser auxiliados e orientados, né?
Bem, a gente já está fazendo os agendamentos.
Sei.
Porque tem um número até limitado de pessoas com a capacidade, pela capacidade dos defensores que somente estarão aí nos dias 19 a 21
uhum.
para as questões do saque do FGTS por situação de calamidade e os benefícios assistenciais, como LOAS, BPC e o próprio auxílio emergencial, que está tendo muita gente que necessita nesse momento, e questões de benefícios previdenciários em geral. Então, nós, de 19 a 21, estaremos fazendo essa força-tarefa junto com os defensores públicos da União para atender essas pessoas que necessitem. Os agendamentos já estão sendo feitos. A partir de hoje, a pessoa pode buscar a Defensoria no horário das 8 às 17 horas e fazer seu agendamento para ser atendida de 19 a 21.
Vamos fazer o seguinte, como são pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo. Caso algum ouvinte, viu, Marcos, que estiver nos acompanhando agora, tiver alguma dúvida, pode mandar sua mensagem para o WhatsApp ou até mesmo ligar no 36752000, que aí o doutor Leonardo responde. Não responde, doutor?
Responde.
Então aproveite para tirar essas dúvidas com o doutor Leonardo Salles, da Defensoria Pública. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Em mão total de... Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, nós estamos aqui no estúdio, né, recebendo o doutor Leonardo Salles. Ele é da Defensoria Pública do Estado da Bahia e atua aqui em Ilhéus. E ele trouxe informações importantes aqui, viu, sobre o retorno presencial atendimento presencial na Defensoria Pública, que já retornou desde o dia 7. Ele também veio falar do atendimento aos atingidos pelas chuvas, tá? Vão ter ações aí entre os dias 19 agora de janeiro a 21 de janeiro, certo? Atendimentos para saque de FGTS por situação de calamidade pública, benefícios assistenciais como BPC, LOAS e auxílio emergencial, benefícios previdenciários, auxílio doença, aposentadoria e entre outros, e também as pessoas que precisam retirar novamente aí, né, gente? Segunda via de documentos, por exemplo, certidão de nascimento, de casamento, gratuidade na segunda via do RG, além de outras questões envolvendo casos de saúde. E o doutor Leonardo estava explicando para a gente que, inclusive, né, doutor, vai ter essas ações também, nessas datas aí, o senhor vai explicar para a gente quais são os locais, ações itinerantes também, né, aqui por Ilhéus?
Verdade, a gente vai fazer essas ações itinerantes do dia 19 a 21 desse mês. No dia 19 nós estaremos fazendo uma capacitação da rede do município, explicando essas questões sobre BPC, LOAS, auxílio emergencial e questões previdenciárias. Será feito esse curso de capacitação com a rede no auditório da OAB, uhum, das 9 às 11h30. Também faremos atendimentos individuais nesse mesmo dia, das 14 às 18h, na sede da Defensoria Pública. No dia 20/1, na quinta-feira, né, nós iremos fazer uma ação itinerante na comunidade indígena Tupinambá de Olivença, na aldeia Igália. E, ao mesmo tempo, uma outra equipe também estará ali no IFBA, atendendo as comunidades de Vila Cachoeira, Salobrinho e Banco da Vitória. À tarde, faremos atendimentos na sede. E, na sexta-feira, dia 21, faremos uma itinerância no Banco do Pedro, atendendo a comunidade quilombola lá do Banco do Pedro, e à tarde, novamente, os atendimentos. Então, é uma força-tarefa, realmente, para atender as pessoas atingidas pelas chuvas aí, que estão bastante necessitadas, e também aos munícipes de Ilhéus, que são beneficiários aí do serviço da Defensoria Pública.
Que bacana. Inclusive, já tem até chegando pergunta aí, né, Marcos, no WhatsApp, para o doutor Leonardo. Qual é a pergunta, Marcos?
É isso aí. Doutor Leonardo Salles sabe muito bem que a procura é grande com relação às questões da família lá na Defensoria. E nosso ouvinte aqui pergunta: meu marido tem uma filha, só que a mãe proibiu da gente pegar a criança. Sei que ele tem que ir na Defensoria, mas gostaria de saber como ele tem que dar entrada.
Ele pode buscar a Defensoria, agendar agora. Retornamos ao agendamento presencial. Ele pode fazer esse agendamento presencial lá, que será agendado com um defensor especialista da área de família para atender ele e resolver essa questão. Nós percebemos que geralmente a melhor saída aí é uma guarda compartilhada. A gente sempre, quando questões envolvendo crianças, a melhor saída é a guarda compartilhada. Mas ele pode buscar lá o agendamento, tanto de forma presencial quanto de forma remota, também pelo 129 ou pelo 0800 da Defensoria. O número a gente tem no site da Defensoria.
Falar em número, outro ouvinte aqui manda boa tarde. Eu liguei por diversas vezes para a Defensoria, passei um dia inteiro ligando e não sou atendida, diz a nossa ouvinte.
Deve ter sido antes do atendimento presencial, né? Retornar?
É bom divulgar esse número aí, o 0800, inclusive, né, para o pessoal ficar sabendo e poder ligar para o número certo, né, Cátia?
Exatamente. Doutor, o senhor pode divulgar?
Posso divulgar, sim. A questão da demora no atendimento é porque, às vezes, congestiona as linhas. Esse 0800 da Defensoria Pública, ele atende a Bahia inteira. Ah. A Bahia inteira. Então, não é somente Ilhéus. Então, às vezes, fica congestionado esse número com a grande quantidade de atendimentos. E o número local, a gente não está mais fazendo o atendimento no número local. Da Defensoria não está mais fazendo esse agendamento. Okay. Mas eu quero dizer que somente agora, nesse ano de 2021, a Defensoria realizou mais de 5 mil atendimentos. Então, é uma demanda muito grande para 11 defensores apenas que temos aqui na Regional de Ilhéus. Então, a gente realmente trabalha fortemente para atender essa população. Foram 5 mil atendimentos somente nesse ano de 2021.
Só aqui em Ilhéus.
Aqui em Ilhéus.
Imagine a quantidade de atendimento em toda a Bahia. Quantas regionais temos na Bahia hoje?
Hoje na Bahia acho que são 12 regionais.
Uhum.
Fora as sedes que a gente tem em algumas cidades. A Defensoria ainda não está em todas as comarcas da Bahia. Em algumas comarcas a gente ainda não tem a Defensoria instalada. Mas o atendimento tem crescido, tanto pela situação da pandemia,
sim,
que muita gente perdeu renda,
é,
quanto agora pela situação das chuvas. Então, nós acreditamos que a demanda irá aumentar ainda mais.
Então, como o doutor Leonardo falou, agora o atendimento é para todo o estado pelo 0800-071-3121 ou o número 129. Tem ainda o agendamento online, né, que estou vendo aqui no site da Defensoria, uhum, Pública, agenda.defensoria.ba.def.br. Então, agenda.defensoria.ba.def.br. Nosso ouvinte pode acessar um desses números ou canais aí.
Pois é, em relação à ação que vai ocorrer agora entre os dias 19 e 21, vou pedir para o doutor Leonardo falar para nós. Posso falar, citar, doutor?
Pode falar.
Ó, gente, ó, a relação de documentos para levar no dia do atendimento, ok? Quem tem esses documentos, quem não perdeu, né, doutor?
Quem
nesse caso, para dar entrada aí nesses auxílios e tal, FGTS e outras coisas. Você leva o RG, o CPF, comprovante de residência atual, carteira de trabalho. Se o interessado for criança ou adolescente, o RG, você leva o RG ou certidão de nascimento e CPF da criança ou adolescente. Também, extrato do FGTS, se a pretensão for saque do FGTS. Relatórios médicos recentes indicando a incapacidade, se a pretensão for relacionada a benefícios por incapacidade ou de saúde, que no caso aí, né, a gente atende o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ou BPC, LOAS, para pessoas com deficiências. Também, levar a certidão de óbito do falecido, se a pretensão for pensão por morte. E também pode levar a prescrição médica do medicamento, se você pretender obter, né, se a pretensão, no caso aí, for para a saúde, ok? Então, a ausência de alguns dos documentos acima, que eu acabei de falar agora, não impede o atendimento pela Defensoria Pública da União, mas levar, né, esses documentos vai dar agilidade para o atendimento e evita impendências para o prosseguimento do caso. Bem lembrado, viu, doutor Leonardo, ele me passou essa lista aqui. Então, porque a gente sabe assim que tem pessoas desalojadas e desabrigadas aqui em Ilhéus, mas pessoas que saíram porque a casa, né, tinha algum problema, mas deu para levar seus documentos.
Verdade.
Então, quem levou esses documentos e tem, aproveita para levar nesses dias para poder agilizar esse atendimento. E caso quem tenha perdido tudo, também lá vai ser resolvido isso, né?
Com certeza. Lá a gente está solicitando a segunda via da certidão de nascimento. A gente tem acesso ao sistema CRC, JUDE, que possibilita a gente solicitar de forma gratuita. Ressalto que a Defensoria não cobra nenhuma taxa, nenhum honorário, nada do assistido. E a gente solicita essa segunda via da certidão de nascimento e também encaminhamos, fazemos os encaminhamentos das pessoas atingidas pelas chuvas para o SAC para retirar a segunda via do RG, também de forma gratuita.
Tem ouvinte perguntando, Kátia, com relação ao documento aqui, quer saber se na Defensoria Pública ela pode fazer título de eleitor.
É ele, doutor Leonardo, que vai dizer.
Não, o título
não.
O título de eleitor, não.
Imagina.
O título de eleitor, ela tem que buscar o cartório eleitoral.
Isso.
Nesse caso, tem que levar os seus documentos, né? RG, comprovante de residência, tá? Para poder retirar aí a segunda via do título. Caso tenha perdido todos os documentos, vai lá na Defensoria para poder resolver isso, né, doutor?
Com certeza.
Então, gente, aproveita essa oportunidade. Tem mais alguma pergunta?
Só a ouvinte aqui queria saber com relação à ligação que ela não conseguiu, né? Disse que vai presencialmente,
uhum,
e quer saber os horários de atendimento lá presencial.
Doutor Leonardo vai repetir para a gente.
Os horários de atendimentos presenciais são das 8 às 17 horas, de segunda a quinta-feira, e das 8 às 14 horas na sexta-feira.
Sexta-feira.
Pronto.
Então, pronto, de segunda a quinta a pessoa tem um dia todo.
O endereço é na rua Major Homem Del Rey, Não. Ali na rua...
Rotary.
Rua Rotary, né?
Rua Rotary.
Que é um prédio de esquina.
Isso.
Próximo ao Exército aí, em Ilhéus.
É muito fácil, viu, gente? Ali é bairro Cidade Nova, Rua do Rotary. É, tem uma placa bem grande lá, Defensoria Pública, exatamente ali, quase em frente ao Exército ali. É muito, muito fácil mesmo. Então, de segunda a quinta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. E na sexta-feira, de 8 da manhã às 2 da tarde, é o atendimento presencial aí na Defensoria Pública aqui em Ilhéus. Lembrando, atendimento para as pessoas atingidas pelas chuvas. Doutor Leonardo vai repetir para a gente, dias 19 e 21, não é isso?
Isso, de 19 a 21, mas peço que as pessoas já vão lá fazer o agendamento. Porque tendo o agendamento, inclusive a gente dá a relação de documentos que a pessoa necessita levar no dia do atendimento. Uhum. E também é um número limitado de vagas, tendo em vista que os defensores públicos da União que irão atender essas questões de saque do FGTS, benefícios assistenciais como LOAS e auxílio emergencial e benefícios previdenciários como auxílio doença, aposentadoria, eles somente estarão aqui 3 dias. Eles vão fazer esse cadastro da pessoa, dar essa orientação e ingressar com a ação caso seja necessário. Eles farão esse serviço.
Bacana.
Mas eles somente estarão aqui nesses 3 dias. Então, a pessoa pode fazer o agendamento hoje e amanhã para o dia 19 a 21.
Hoje até as 7, até as 5 da tarde, ok? Hoje, segunda, até as 5 da tarde. Amanhã também, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, aproveite, vai lá fazer o seu agendamento para você participar desse atendimento aí entre os dias 19 e 21. Lembrando que é um número limitado. Então, quanto mais rápido você ir, mais rápido você vai conseguir a sua senha, não é isso, doutor Leonardo?
Verdade.
Muito obrigada pela participação do senhor aqui no Jornal do Meio Dia, trouxe informações muito importantes para a população de Ilhéus, e se tiver mais alguma informação, pode fazer suas colocações finais.
Nós que agradecemos bastante o espaço aqui da Rádio Gabriela, abrir as portas aqui, para a gente divulgar essa força-tarefa que a gente vai fazer aí em prol dessas pessoas atingidas pelas chuvas, que estão necessitando bastante nesse momento. A gente sabe que a questão não é somente de alimento.
Sim.
Não só alimento. Essas pessoas precisam de muito mais, né? Elas precisam realmente ter uma dignidade.
Doutor Leonardo, é preciso levar carteira de vacinação para ser atendido?
Bem lembrado, Marcos. Na defensoria, a gente só está permitindo o ingresso das pessoas que estão vacinadas.
Okay.
As pessoas que não estiverem vacinadas, a gente irá fazer uma análise do caso para possibilitar ou não o ingresso na sede.
No caso aí, a Defensoria Pública é um órgão público, está também enquadrada aí nesse decreto do Estado da Bahia, né? Sobre a exigência de apresentação do cartão de vacina para ser atendido nos órgãos públicos.
E a gente tem uma portaria baixada pelo nosso Defensor Público Geral, que exige esse comprovante de vacinação para ingresso na sede. Então, mas caso tem pessoas que tenham algum relatório médico que indique que não pode ser vacinada,
uhum,
e tem casos também de urgências que a gente pode analisar.
Sim, sim. E em caso quem perdeu o cartão de vacina e não tem um bom celular para baixar o aplicativo, né, Connect SUS, como é que fica essa situação?
A gente analisará caso a caso. Né?
É só
caso
procurar
caso,
lá vocês.
É só procurar, a gente passa para o nosso setor administrativo que encaminha para a gente a situação e aí, dependendo do caso, a gente autoriza o ingresso na sede para o atendimento. Quem tomou também a primeira dose e por algum motivo ou outro não conseguiu tomar a segunda dose, nós também analisaremos caso a caso.
Que bom, né? Ainda bem que tem opções aí, né, Marcos? Uhum. Então, muito obrigada, doutor Leonardo Salles. Qualquer novidade, o que tiver aí para atendimento para o público, ajudar o povo, pode entrar em contato que a gente está aqui para divulgar.
Ok, nós que agradecemos.
Obrigado.
Bem, você acabou de ouvir o doutor Leonardo Salles, da Defensoria Pública em Ilhéus. Vamos de notícia, Marcos? Traz para a gente as informações aí dos casos de Covid na Bahia, por gentileza.
Pois no domingo ontem, a Bahia atingiu o total de 9.055 pacientes em isolamento ou internados por Covid-19, chamados casos ativos. A última vez que o estado teve um número de ativos maior ao deste domingo foi em 23 de julho do ano passado, segundo a CESAB. Segundo a Secretaria, no último dia 23 de junho, a Bahia somava 9.301 casos ativos. O boletim epidemiológico aponta ainda que nas últimas 24 horas foram computados 1.472 casos de Covid-19, uma taxa de crescimento de mais 0,11%, e 1.145 recuperados, mais 0,09%, e 4 óbitos. Dos 1.288.556 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.251.839 já são considerados recuperados e 27.662 tiveram óbito confirmado. A CESAB informa que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem eventualmente disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.
Algumas pessoas têm, têm chegado para mim e comentado o seguinte: ah, eu estou entrando no Conect SUS para pegar e baixar o meu cartão de vacina, lá só está com uma vacina, já tomei duas há meses, cobre, viu? Cobre o seu município, porque as secretarias dos municípios é que alimenta o Conect SUS.
É, o meu estava assim, só com a primeira dose, não sei recentemente, né, mas eu passei no posto de saúde, a enfermeira disse que a questão é de falta de digitalizadores.
Agora, engraçado, você tomou a segunda dose primeiro do que eu, né? Eu tomei um mês depois que você, e o meu já tá lá, as duas doses estão lá.
Pois é, né? Depois...
Porque não chegou a data ainda da minha terceira, né? Então, tá lá, as duas doses estão lá, eu já baixei, inclusive, para caso, né, for abordada de algum local, eu tenho já essa comprovação.
Sem contar que teve ainda aquela invasão, né, ao site do Ministério da Saúde,
hackearam, né?
Hackearam, né?
Bagunçando a vida do brasileiro. Ai, Marcos, é coisa. Olha, enquanto você aciona o nosso repórter Curtinho Neto, eu vou de mais notícias aqui, tá? A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, iniciou a distribuição de 340 mil testes rápidos para intensificar o rastreamento dos casos de Covid-19 nos 417 municípios baianos. A distribuição é feita por meio dos 9 núcleos regionais de saúde, que são responsáveis pelo repasse do material aos municípios. O maior repasse será feito para a região leste, que A região leste vai receber aí 101 mil testes rápidos contra a Covid, seguida pela região sul aqui da Bahia, com 47.500 unidades, e a região sudoeste, que receberá 41.500 testes. Conforme a CESAB, o objetivo da testagem em massa é fazer um diagnóstico assistencial em pessoas com sintomas da doença. Além disso, servirá para busca ativa, rastreamento e monitoramento de indivíduos que estão com sintomas ou não, e para aqueles contatos de casos suspeitos ou confirmados. Os trabalhadores da saúde também serão testados aqui na Bahia, já que tem como contato frequente, né, com pessoas mais suscetíveis ao agravamento da infecção causada pelo coronavírus. Aquela coisa, né? Você teve contato com alguém que está doente, você sabe, aí, ou no dia seguinte soube que a pessoa testou positivo, é bom aí você também procurar fazer seu teste, tá? 12 horas e 55 minutos, ele já está de volta, Marcos? O nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias agora?
Alô, Coutinho?
Caiu a ligação? Vamos tentar aí de novo? Verifica aí, por gentileza, porque às vezes a ligação cai, né? Enquanto o Coutinho é acionado aí novamente... Olha, daqui a pouquinho vamos trazer informações aqui, divulgar para vocês que capitais brasileiras, claro, continuam aí vacinação de crianças nesta semana. Você vai saber o calendário aqui, de onde já começou, na verdade, né? Quais são as capitais brasileiras. Nas manchetes dos jornais eu até falei que Salvador começou, mas com baixa procura, né? Dessa vacinação aí contra a Covid-19 para crianças. Daqui a pouquinho. 12 horas e 56 minutos, agora sim, ele está aí pronto com mais informações para nós, não é isso, Coutinho?
Sim, Kátia, muito obrigado mais uma vez a você e a Marcos. Voltamos com a nossa viatura aqui abastecida, reabastecida de informações do setor policial, porque vamos agora viajar por toda a nossa grande Bahia. Extremo sul do estado, Alisson de Jesus Santos, 25 anos de idade, ele foi executado a tiros em um bar. Este caso aconteceu ontem à noite na cidade de Teixeira de Freitas. Segundo informações de populares, uma pessoa que até o momento não foi identificada
Caiu de novo, obrigada, viu? Oi! Por não nos ajudar. Marcos vai restabelecer aqui a ligação e vamos colocar aí novamente o nosso repórter Coutinho Neto no ar. Ele vai retornar da primeira, dessa notícia de onde ele parou, tá bom? Olha, eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos queridos ouvintes, que estão sempre aqui enviando muitas mensagens para nós. Obrigada pelas informações, viu? Ó, aproveitar e divulgar uma notícia que acaba de chegar aqui. Secretaria de Saúde faz alerta para ausência de pacientes aos serviços eletivos pelo SUS. Com a retomada dos procedimentos eletivos, a Prefeitura de Ilhéus prioriza reduzir as filas para diversos serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Contudo, de acordo com a Secretaria de Saúde de Ilhéus, um número considerável de pacientes não tem comparecido ao agendamento de consultas, exames e cirurgias eletivas, fato que gera custo ao município e compromete a assistência prestada ao cidadão. Então, você que tem exame marcado, consulta ou cirurgia eletiva, aproveite aí, vá, compareça, né, meu amigo? Porque depois, para marcar de novo, vai ser uma luta. Ai, ai. Bem, Coutinho Neto, vamos fazer o seguinte, você retorna do início aí dessa matéria de onde parou, por gentileza?
Certo, Cátia. Pedimos desculpa aqui aos nossos ouvintes, mas a ligação realmente havia caído. Eu falava que o Wallace de Jesus Santos, de 25 anos de idade, lá em Teixeira de Freitas, ele foi executado enquanto estava em um bar na madrugada de ontem. Segundo a polícia, um homem chegou andando, disparou vários tiros contra o Wallace, que não teve chance de reação e veio a óbito no local. Ainda lá no extremo sul da Bahia, um tiroteio deixou dois mortos e um ferido no povoado de Ferraznópolis, interior de Caravelas. O crime aconteceu no início da noite do último sábado. As vítimas fatais foram identificadas como Igor Xavier da Silva, de 23 anos de idade, que morreu no local, e Eduardo Pereira Santos, 32 anos de idade, que morreu no hospital de Medeiros Neto. Os autores do crime chegaram na residência de uma das vítimas e começaram a atirar. O delegado plantonista Marco Ludovico autorizou a remoção e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. O SAMU esteve no local e socorreu os dois feridos, Eduardo e Emerson Ferreira da Silva, de 26 anos de idade. Esses ainda estão com atendimento médico. Olha, após dois dias de buscas intensas, moradores da cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, encontraram na madrugada de hoje, segunda-feira, o corpo de Anderson Conceição, de 27 anos de idade. Ele estava desaparecido desde o último sábado, durante um mergulho em um açude na zona rural daquele município. A remoção foi realizada pela Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. Uma pessoa foi linchada por cerca de 20 homens na madrugada do último sábado no município de Jequié, no quilômetro 3. Segundo a própria vítima, ela foi espancada e os autores fugiram antes da chegada da polícia. A vítima não soube informar a motivação para a agressão, porém, ela foi socorrida pelo SAMU até o Hospital Geral Prado Valadares, no município de Jequié. A polícia de Feira de Santana registrou mais 3 mortes violentas no último final de semana, elevando para 11 o total de homicídios apenas neste mês de janeiro do ano de 2022. Por volta das 15 horas de ontem, Márcio Rodrigo da Silva Daltro, 32 anos de idade, ele foi morto em casa no bairro Novo Horizonte. Gilvan Souza Brito, 22 anos de idade, morava no conjunto Feira 10 e foi morto a tiros também na tarde de ontem, no domingo, próximo à casa onde residia. Uma mulher, identificada como Vitória Santos da Santana, de 20 anos de idade, foi assassinada na noite do último sábado em Ubá, localizado dentro do residencial Asa Branca 1, no bairro Asa Branca. Segundo informações, o autor teria sido um homem de estatura alta que desceu de um veículo já efetuando disparos contra a jovem que morreu no local. Retornaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, terça-feira, do Jornal do Meio-Dia. Bem, nós vamos finalizar aqui o programa, né? Vamos para a última notícia. Vamos falar de vacinação aqui de crianças. É que a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19 no Brasil teve início neste fim de semana. As primeiras doses da vacina pediátrica da Pfizer chegaram ao país na última quinta-feira, dia 13. E, no caso, aí, um novo lote foi entregue ontem, né, no domingo. São Paulo foi o primeiro estado a vacinar uma criança contra a doença. Em ato simbólico, os indígenas Davi, de 8 anos, recebeu aí a primeira dose da vacina. A expectativa é que a Pfizer entregue ao Brasil 20 milhões de doses até o fim de março, né, Marcos?
Isso aí, Kátia. E as campanhas de vacinação pelo país tiveram início efetivo no último sábado em 9 capitais: Florianópolis, Belo Horizonte, Campo Grande, Salvador, São Luís, Fortaleza, Aracaju, Vitória e Recife. Já no domingo, ontem, foi a vez de Brasília e João Pessoa iniciarem a imunização do grupo. Hoje, segunda-feira, 10 capitais iniciam a vacinação e outras 2 abrem o cadastro. As crianças começarão a ser imunizadas em Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Maceió, Manaus, Porto Velho, Curitiba, Macapá e Rio Branco. As cidades de Teresina e Cuiabá vão abrir o cadastro hoje, segunda-feira, mas o início da vacinação ainda será definido.
Tá aí. E em relação a Ilhéus, viu, gente, ao ponto que a gente recebeu o calendário de vacinação, a gente divulga. Hoje já divulguei aí, mas não tem ainda de criança de 5 a 11 anos. Caso inicie, a gente recebendo, que certamente vamos divulgar. Então vamos finalizar, né, Marquinhos?
Vamos lá, Cátia Gomes.
Então, gente, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de janeiro, fica por aqui, claro, né? Agradecendo a sua audiência, nosso querido ouvinte. E se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede da Supermoda Ilhéus, onde você faz suas compras, tá? Parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Supermoda no calçadão da Jajamada e na Marquês de Paranaguá. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na Rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina, tá? Inscreva-se! Marcos, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Já já tem o Pagode Brasil e Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.